sobre vacinação em adolescentes, principalmente, também, claro, sobre a pandemia da Covid-19. Vou conversar com o pediatra e sanitarista médico do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, Daniel Becker, que já está aqui no nosso telão. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Obrigado pela presença aqui sempre conosco na Globo News. Doutor, crianças e adolescentes tendem a ter doença mais branda, né, as crianças e adolescentes, na comparação com adultos. Mas vamos reforçar aqui por que é tão importante vacinar logo esse grupo.
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em crianças e adolescentes no Brasil, né? Nós temos uma diversidade geográfica e social muito grande, temos uma desigualdade geográfica e social muito grande. E as crianças no Brasil estão morrendo mais do que em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Inglaterra, onde a gente tem a maior parte das notícias e estatísticas. Né? Então, por mais que nós saibamos que adolescentes e crianças morrem muito menos, fazem doença menos grave, eles estão, sim, tendo casos graves, hospitalizações e mortes. Né? Muito mais. Tem uma estatística que mostra que são 7 vezes mais crianças morrendo no Brasil do que, que em países desenvolvidos. A gente sabe que, ainda assim, é um número pequeno. Mas isso é um bom motivo para a gente vacinar adolescente. Segundo, adolescente é um grupo que transmite tanto quanto adulto. Então, eles são muito importantes na cadeia de transmissão. Mesmo que não façam doença grave, eles podem espalhar a doença para outras pessoas. E a gente sabe que a Delta está infectando mesmo pessoas que já estão vacinadas, especialmente idosos, né? Que estão, inclusive, fazendo alguns casos graves. Apesar de que a vacinação, sim, derrubou completamente nossa taxa de óbitos, mas ainda assim existem casos graves e eles podem estar sendo trazidos para os idosos, pelos adolescentes que estão lá na Gandaia, porque eles fazem, têm uma tendência maior de aglomeração do que outros grupos etários. Terceiro, para a gente se livrar da pandemia, de fato, a gente tem que vacinar uma grande maioria da população, então vacinar adolescentes é fundamental. Então é importante tanto para a saúde deles, quanto para a segurança deles, quanto para a gente se livrar da pandemia, e especialmente também pensando no retorno às aulas, Ricardo. É fundamental que os professores e alunos do ensino médio, onde os adolescentes frequentam, tenham segurança, porque muitas escolas não têm protocolos adequados, muitas escolas não têm infraestrutura adequada, então a gente precisa sim vacinar adolescentes. Isso é um consenso, não só brasileiro, mas mundial.
Até porque, né, doutor, isso é um grupo, como o senhor disse, que circula muito, né? Está muito nas ruas, está andando de lá para cá. E quando a gente deixa de vacinar 18 milhões de adolescentes, o país mantém uma reserva de pessoas que podem estar suscetíveis justamente a terem o vírus, que acabam favorecendo a circulação dele e até o surgimento de novas cepas, né?
Exatamente, né? É evidente que é fundamental vacinar um grupo etário que tem uma representação demográfica tão ampla. E como você falou, circula muito, aglomera muito, tem alto risco de contrair a doença e, portanto, de transmitir a doença. E desde o início a gente sabe que criança transmite menos, mas adolescente transmite tanto quanto adulto. Então não há dúvida nenhuma que é importante vacinar adolescentes. E sim, existem casos graves. Os efeitos colaterais da vacina, como o Francisco falou antes de mim aí na entrevista, o risco-benefício favorece em muito a vacinação, sim. Né? Quando a gente leva em conta que existem alguns riscos, existe essa questão da miocardite. A miocardite pela vacina é muito menos grave do que a miocardite pela doença. A miocardite é leve em geral, não existe registro de mortes no mundo inteiro por essa miocardite pós-vacinal. E ainda está em estudo se ela realmente está associada ou não à doença. Essa adolescente que infelizmente morreu em São Paulo parece que não está relacionada com miocardite, com um efeito colateral da vacina, isso ainda está em investigação. Mas, de qualquer forma, você vê pela unanimidade, todas as sociedades, todos os comitês científicos, todas as capitais, a maioria das grandes capitais, a sociedade de infectologia, de pediatria, de imunizações, todas unânimes, e o próprio comitê assessor técnico do Ministério da Saúde mostrou que não foi consultado. Quer dizer, isso foi, basicamente, como as coisas acontece nesse governo, Ricardo. É vergonhoso. O presidente lê alguma coisa nas suas redes sociais, de algum fanático do seu grupo, e impõe ao ministro da Saúde que se submete aos seus desígnios. As decisões não são tomadas de forma técnica. Isso custou a vida de 400 mil pessoas no Brasil. De 600 mil pessoas, 400 mil, 300 a 400 mil podiam não ter morrido se o Ministério da Saúde tivesse uma atuação melhor na pandemia, se não tivesse submetido às loucuras de um presidente que resolveu que, por conta própria, queria imunidade de rebanho, que expôs todo mundo por motivos provavelmente eleitorais, né, e que instalava ali no Ministério da Saúde uma máquina de propina, atrasando meses a vacinação, procurando vacinas sem comprovação técnica, sem aprovação em órgãos mundiais, para poder fazer negociatas e atrasando as negociações diretas com laboratórios como a Pfizer em meses. Enfim, é uma atuação trágica, trágica, né, vendendo kits de medicamentos milagrosos. A gente sabe o quanto isso foi nocivo para a sociedade brasileira como um todo. E onde ainda hoje continuam, usando um termo corrente, pagando mico, né, passando vergonha. O Rio de Janeiro, eu pertenço ao comitê com muito orgulho, ao Comitê de Assessoramento da Prefeitura do Rio de Janeiro para a Covid, para o enfrentamento da Covid. O Rio de Janeiro, ele toma atitudes que são seguidamente criticadas pelo Ministério da Saúde e, em seguida, um mês depois, o Ministério da Saúde adota. Tanto na questão da vacinação de adolescentes, quanto na questão da terceira dose, da dose de reforço para os idosos, quanto na ordenação por faixas etárias, enfim, é vergonha atrás de vergonha. E não é só vergonha, são vergonhas assassinas, são vergonhas que matam pessoas. É muito triste essa situação no Ministério da Saúde.
Doutor Daniel, quero agradecer a sua presença, dizer que o senhor continua aqui conosco, vou pedir licença para o senhor, vou chamar uma reportagem, a gente volta a se falar e a comentar.
Só esses uma mensagem, por Ricardo, favor. Apenas, para finalizar. O ministro da Saúde veio a público, na televisão brasileira, dizer para mães que não vacinem seus adolescentes, que não vacinem seus filhos, mães e pais. Isso foi um absurdo jamais visto na história do Brasil, que tem um dos melhores programas de imunização do mundo. É uma vergonha, é um absurdo uma coisa dessa. Então, eu quero usar esse momento para dizer para pais e mães, vacinem seus filhos, vacinem seus adolescentes com as vacinas que estão autorizadas, não só para a Covid. Continuem vacinando as crianças, porque isso salva vidas, isso traz saúde, isso traz prosperidade para o país, para a sociedade brasileira. Não escutem negacionistas de vacina, por favor.
Artigo 4º, inciso 1º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que está na nossa Constituição. É obrigatória a vacinação, a imunização, quando aprovada pelas agências de crianças e de adolescentes.